terá alertado a ex-CEO nem o ex-chairman para o facto de a solução encontrada não respeitar a lei, o que mostra que esta camada de compliance da empresa também falhou. Acresce que há processos de tomada de decisão que eu não verifiquei e nem tinha de verificar, confiando que todos os passos legais da empresa, que são exigíveis, ou seriam exigíveis, iriam ser seguidos. Significa isto que tudo correu bem na minha gestão deste processo? A resposta é não. Primeiro, a comunicação com o Ministério das Finanças. Como o professor Miguel Cruz referiu a esta CPI a 30 de maio, a nossa interação foi intensa até ao fim de 2021, quando o plano foi aprovado em Bruxelas. Como 95% dos temas tratados em conjunto diziam respeito ao plano da TAP, a interação diminuiu bastante após a sua aprovação. Embora, como disse o Sr. Inspetor-Geral de Finanças nesta comissão, não houvesse dever legal de comunicação entre as tutelas, e embora eu tenha assumido que o canal próprio entre a TAP e as finanças para os temas societários seria ativado pela empresa, como sempre aconteceu, a verdade é que, por uma questão de boa articulação política, eu devia ter comunicado esta situação ao professor Miguel Cruz. Existe neste processo um outro momento em que tenho que admitir que estive menos bem. Diz respeito à reunião de 26 de dezembro passado, amplamente referida nesta comissão. Esta reunião surge no seguimento do despacho assinado pelos Ministros das Finanças e das Infraestruturas e da Habitação no mesmo dia, a pedir à TAP, cito, informação sobre o enquadramento jurídico do acordo celebrado no âmbito da cessação de funções como vogal da respectiva Comissão Executiva de Alexandra Margarida Vieira Reis, incluindo sobre o montante indemnizatório atribuído. Fim de citação. Note-se, informação sobre o enquadramento jurídico e a forma como foi calculado o montante indemnizatório. Tem-se dito nesta comissão que este foi um despacho de fachada e que bastaria aos ministros perguntarem umas respostas às questões efetuadas. Mas tal é falso. Como já aqui disse, e como a informação pública comprova, em momento algum me foi explicitado o quadro jurídico ou a forma como os 500 mil euros se dividem pelas parcelas em causa. Compensação pela cessação de contrato de trabalho, remunerações relativas a férias não gozadas e compensação pela cessação antecipada do mandato com a administradora. Estive na reunião porque, tendo validado o valor da compensação, julguei meu dever saber, de viva voz, as respostas. No início da reunião, o consultor que representou a TAP na negociação expôs o quadro jurídico que sustentava o acordo e como se constituíam as parcelas que totalizavam os 500 mil. Ora, foi quando se passou da explicação à fase de os presentes na reunião iniciarem a redação da proposta ao despacho do Governo que eu a devia ter abandonado. Não saí da reunião e esse foi o meu erro, que assumo. Falta apenas explicar em toda esta história uma peça final. A entrada da engenheira Alexandra Reis para a nave. Mais uma vez, não vou detalhar a linha do tempo que esta CPI já conhece, mas sublinhar o que me parece essencial. Primeiro, não há qualquer relação entre a saída da TAP e a sua entrada na nave. A nave é uma empresa essencial para o setor da aviação, que estava sem presidente desde 31 de agosto de 2021 e era preciso encontrar uma solução. Segundo, o primeiro contacto com a engenheira Alexandra Reis foi feito depois de eu ter a confirmação que iria continuar no governo com a tutela da aviação civil a 22 de março de 2022. O contacto serviu, na prática, para perceber se a engenheira Alexandra Reis ainda estava disponível ou se já se tinha comprometido profissionalmente. O convite para a nave só foi feito no início de abril, depois da tomada de posse do 23º Governo Constitucional. Terceiro, a engenheira Alexandra Reis reunia as qualidades que entendíamos necessárias para presidir a nave. Experiência como administradora de uma grande empresa, conhecimento amplo do mundo da aviação e competências de liderança e enorme capacidade de trabalho. Quarto, comuniquei ao Secretário de Estado das Finanças a nossa escolha quando lhe liguei, dias depois do convite que endereçei à engenheira Alexandra Reis, para lhe pedir que as finanças fizessem a sua escolha de um CFO para o novo Conselho de Administração. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecendo a vossa paciência, vou concluir. Tenho muito orgulho em ter exercido funções no 22º e 23º Governos Constitucionais. Foram 2 anos e 3 meses de dedicação à causa pública nas áreas que tutelei, em períodos em que a pandemia transformou a área das infraestruturas e dos transportes num inferno. Se me perguntarem do que mais me orgulho, a resposta é de ter participado das equipas que evitaram a falência da TAP, que fizeram aprovar o plano de reestruturação e deram início até à execução, até aos lucros, 3 anos antes do projetado. A reestruturação da TAP é um caso de sucesso. E estou convicto que estes anos ficarão para a história como aqueles em que a TAP quase desapareceu e, com a dedicação de muitos, renasceu. Quem, durante 2 anos e 3 meses, é responsável pelas áreas que tutelei, toma decisões todos os dias. Terei tomado, com o apoio das minhas equipas, milhares de decisões de pequeno, médio e longo alcance, enquanto as de cariz estratégico eram tomadas pelo e com o Ministro. Desses milhares de decisões, nem todas foram perfeitas. Tal não é possível. Só não erra quem não é chamado a decidir coisa nenhuma e quem aspira à decisão perfeita acaba paralisado. Da imperfeita gestão do processo de cessação de funções de engenheira Alexandra Reis, tirei consequências. Pedi admissão do cargo de secretário de Estado das Infraestruturas. Filo, porque entendi que devia assumir a responsabilidade política pela minha intervenção. Filo, porque sempre pautei a minha atuação pela defesa do interesse público e defender o interesse público era, naquele momento, proteger o Governo. As condições para um membro do Governo exercer as suas funções medem-se desde logo pelos resultados. E os resultados da TAP, para os quais humildemente contribuí, são excelentes. Mas tendo em conta o que estava em causa, quis proteger o bom nome do Governo. E proteger o bom nome do Governo ao máximo implicava aplicar a mim próprio a sanção política máxima. Admissão. Termino com uma palavra de agradecimento ao Dr. Pedro Nuno Santos, que me deu a oportunidade de exercer funções governativas, e às equipas dos meus gabinetes, que sempre deram o máximo de si. Desejo a maior sorte à TAP e aos seus trabalhadores. O seu sucesso será também o sucesso do país e dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Hugo Mendes, pelo seu longo depoimento. Queria agora, com o pedido, reiterar o pedido aos diferentes grupos parlamentares desta continuidade de cumprimento das boas regras de convivência e de respeito, neste relacionamento com cortesia e com civismo político, como tem acontecido, e como sempre tem acontecido, e nesta rotatividade que é habitual nas nossas comissões, eu começaria por dar a palavra ao Sr. Deputado do Chega, André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez, cumprimento também o Sr. Dr. Hugo Mendes. Eu queria começar por lamentar o tom com que se dirigiu esta comissão de inquérito e a forma como o fez, e também salientar a sua excelente memória para os factos, que parece não ter existido a quando da saída da engenheira Alexandra Reis de funções. Portanto, queria saudar-lhe esse reavivar de memória, que agora parece estar tão vincado e tão forte, mas que aparentemente não estava nos dias em que Alexandra Reis saiu e que foi noticiado. Quando é que informou o ministro Pedro Nuno Santos do valor que ia ser pago de indemnização à engenheira Alexandra Reis?
Desculpe, senhor, está a pedir repetir?
Paramos tempo.
Pergunto-lhe quando é que informou o senhor ministro Pedro Nuno Santos do valor que iria ter como indemnização a engenheira Alexandra Reis para sair do Conselho de Administração da TAP.
Obrigado. Senhor Deputado, antes de responder à sua pergunta, tendo em conta os seus considerandos, a memória que eu tenho no dia 14 de junho, 5 meses e meio depois de me ter demitido, é naturalmente mais profunda do que naquela noite em que escrevemos o deputado o comunicado de demissão. Eu acho que toda a gente compreende que aquele comunicado de demissão é um comunicado de demissão escrito em circunstâncias limite. Aquilo não foi uma demissão em câmara lenta. Não estávamos para demitir há um mês ou há uma semana. Foi uma decisão tomada naquele momento. É um comunicado escrito em 2-3 horas por pessoas que, literalmente têm informação limitada. E essa informação limitada é a informação que nos permite escrever aquele comunicado. O objetivo era ser o mais fiel possível face à informação e à memória que tínhamos. E a memória, Sr. Deputado, eu não preciso lhe explicar, a memória é limitada. Eu tenho a certeza que não se lembra do que é que fez há 10 meses as mensagens que trocou, os telefonemas que trocou há 10 meses, porque era aquilo que estava em causa. E portanto, aqui a questão que me pergunta, a resposta está num momento posterior em que há informação que não tínhamos acesso ao dia 28 de dezembro. Viemos a saber mais tarde, ou melhor, eu vim a saber mais tarde, porque o mais curioso é que, repare, e isso eu refiro no meu segundo parecer à IGF, eu não tinha mensagens, eu não posso falar pelas outras pessoas, mas eu não tinha mensagens, das mensagens trocadas com todas as pessoas com quem trabalhei, relativas ao 22º Governo Constitucional. Eu parti o meu telemóvel no Porto de Sines, numa visita que efetuei no Porto de Sines, no dia 15 de dezembro. O telemóvel é do Estado, foi entregue ao gabinete, estará na posse, enfim, o que sobrará dele, da Secretaria-Geral da PCM, da Presidência de Conselho de Ministros, e portanto eu não tinha mensagens relativas a esse período. A pergunta que me está a fazer tem uma resposta. A resposta é, foi no próprio dia da autorização. Mas sabe quando é que eu recuperei essas mensagens? Quando alguém decidiu partilhá-las com o país nos meios de comunicação social, porque eu não tenho aquelas mensagens do WhatsApp. Portanto, respondendo à sua resposta, depois desta contextualização da minha parte, foi no dia 2 de fevereiro, às 18h13.
Vamos ver se nos entendemos. O Sr. Ministro diz, em mensagem para a CEO da TAP, "The Minister is okay with the deal, please close everything." Portanto, isto, ok with the deal, imagino que tenha falado com o Ministro e que não tenha inventado estas palavras.
Então, mas o Ministro já explicou isso no comunicado que ele próprio emitiu. Desculpe, não sei se...
Senhor Dr. Mendes, eu não vou interromper.
Tem razão. Eu não sei se recorda, podemos reconstituir a timeline, mas eu acho que isso já está ao fim de 3 meses de comissão de inquérito, mais ou menos estabilizado, mas não... Não, mas eu estou aqui para contribuir naquilo que sei e naquilo que, na minha memória, onde não tenho dados, me é possível. Porque o que acontece é que entre o dia 28 de dezembro e entre dia 18 de janeiro, que é quando eu faço o meu primeiro depoimento à IGF, eu não tenho informações novas, eu não tenho elementos novos. Os e-mails são aqueles e-mails, a informação escrita, oficial, que foi trocado com a TAP, são os e-mails que fazem parte, creio que do anexo 11 do relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Eu não tenho mais informações. O que acontece no dia 18 de janeiro, às 10 da manhã, é que vem a ex-CEO da TAP, então ainda era CEO da TAP, a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, dizer o que eu sabia, que é, eu tinha dado ok. Eu sabia que tinha dado ok. Ali não, isso não há nenhuma dúvida. Isso está escrito no relatório, no comunicado dia 28. A seguir, às 15 horas, eu vou fazer o meu depoimento na IGF. E o meu depoimento na IGF não tem nenhuma informação que colida com a informação do comunicado 28. Eu não tenho informação nova. O que é que se passa no dia 19 de janeiro? Passa-se que eu recebo às 9 da manhã um telefonema do Sr. Ministro a dizer: eu encontrei a mensagem que explica tudo. E é a mensagem, peço desculpa, estou garganta muito seca. E é uma mensagem que foi enviada pela chefe de gabinete para mim e para o Sr. Ministro com os detalhes do valor indemnizatório e dos benefícios acessórios que estavam em causa. É essa mensagem que, aliás, a doutora Maria Araújo já explicou nesta comissão, quando aqui esteve, e é essa mensagem que, num certo sentido, revela tudo. Houve, de facto, uma articulação completa entre nós os três, não havia memória, do meu lado, eu não tinha forma de recuperar aquela informação. E ainda bem que o Ministro descobriu, porque senão ainda hoje estávamos sem saber o que tinha acontecido. E, portanto, o comunicado, eu faço nesse dia, a primeira coisa que eu me lembro quando recebo o telefonema do Sr. Ministro às 9 da manhã é: eu tenho que ligar à IGF para fazer um depoimento, a editar o anterior. E eu ligo ao Inspetor-Geral de Finanças, deixe-me só terminar, e eu ligo ao Inspetor-Geral de Finanças nessa manhã, no final dessa manhã, e digo: olha, aconteceu-se isto, eu tenho que fazer uma correção ao meu depoimento. E eu creio que o Sr. Inspetor-Geral de Finanças não teve intenção, mas ele utilizou aqui nesta audição uma expressão que entretanto se tornou famosa, que é que houve uma evolução de pensamento. Não houve evolução de pensamento nenhum. Eu tive factos novos. O Sr. Ministro leu uma mensagem que tinha descoberto. Eu não me lembrei de nada.
Sr. Deputado, vamos parar.
Sr. Presidente, é só porque eu estou, talvez o Sr. Secretário de Estado não tenha compreendido a questão, portanto eu peço se posso repetir a questão.
Explicitar melhor.
Eu não estou a perguntar do relatório, nem do 10 de janeiro, nem do 15 de janeiro, eu estou-lhe a perguntar o dia em que o Sr. Secretário de Estado disse: "I'm okay, I'm fine with this, let me just check with the Minister in a moment. The Minister is okay with the deal, please close everything." Eu acho que os dois percebemos bem inglês, portanto, não se lembra de ter dito isto, é isso que eu estou... Eu estou-lhe a perguntar em que dia é que transmitiu isto ao Ministro Pedro Nuno Santos. E o Sr. Secretário já está-me a falar de um depoimento de janeiro. Eu estou-lhe a perguntar quando é que disse a Pedro Nuno Santos: a indemnização é ok, o valor é este. É isso que eu quero saber. O dia. Se se lembrar. Se lembra que disse isto.
Senhor Deputado, se eu percebi bem a sua pergunta, eu também já respondi. Dia 2 de fevereiro, ao final da tarde.
Portanto, dia 2 de fevereiro, ao final da tarde, falou com o Ministro disse-lhe que estava tudo ok. E diz o Sr. Ex-Secretário de Estado o seguinte, noutra mensagem: "So in terms of cash, she would only get 500. Ela apenas ia receber 500 mil. E vem aqui dizer que acha um valor razoável e tal, mas em mensagens que diz que acha pouco, 500 mil, ela apenas vai receber 500 mil. E não se lembra disto? Não se lembrava disto? Teve que ir buscar uma caixa de um aeroporto que perdeu, de um telefone que estava em Sines? Oh, Sr. Secretário de Estado... Então, quer dizer, fez aqui uma linha do tempo tão rigorosa e não se lembra de ter dito que, depois de tanta troca de mensagens, a engenheira Alexandra Reis só ia ficar com 500 mil. São palavras suas. Só ia ficar com 500 mil.
Sr. Deputado, só uma precisão. Eu não falei com o Ministro. Foi uma mensagem enviada pela chefe de gabinete pela chefe de gabinete. Portanto, não houve um contacto, não houve, digamos, uma chamada